Pelo terceiro ano consecutivo, universidades angolanas ficam fora do ranking das 100 melhores do continente africano por falta de qualidade. Analistas entendem que este afastamento das unidades orgânicas angolanas revela o fracasso das políticas do governo para o ensino superior. Pelo menos, até 2005, o país contava apenas com uma única universidade pública. Universidade Agostinho Neto, fundada em 1976, logo após a proclamação da independência de Angola. Há cerca de 5 anos que Angola tem estado a conhecer o surgimento desmedido de instituições do ensino superior, contabilizando-se atualmente 7 universidades públicas e 6 institutos superiores distribuídos pelas várias regiões académicas de Angola. Em relação às privadas, são contabilizadas 12 universidades e 10 institutos superiores reconhecidos pelo Estado, uma evolução bastante considerável em termos quantitativos, segundo o coordenador da primeira região académica Luanda Bengo, Carlinhos da Sala, mas que não se reflete, segundo o docente universitário, na qualidade do serviço prestado à sociedade angolana. O docente universitário diz também que isto deve representar uma grande preocupação, tanto para os académicos como discentes e, em geral, a sociedade. Carlinhos da Sala recua no tempo para recordar que os problemas do ensino superior em Angola estão ligados ao facto do país não aderir à Convenção de Arusha, cidade da Tanzânia, que definiu as balizas para o ensino universitário no continente africano. Apesar das várias recomendações, tanto a nível nacional como internacional e regional da SADC, para aderir a este importante protocolo, o governo angolano tem feito resistência, o que se traduz, para o académico Carlinhos da Sala, na disparidade existente entre as universidades angolanas e as universidades dos grandes países africanos.
A Angola deu um passo significativo no que diz respeito à quantidade das instituições superiores que estão a formar os nossos quadros a nível superior. Mas em termos de qualidade, estamos ainda muito distantes. Aliás, como existem teorias em psicologia que dizem que há sempre tendência do ser humano a comparar as suas opiniões e as suas realidades, penso que as instituições que lançam informação sobre o ranking das melhores universidades a nível do nosso continente, das 100 melhores, é uma prova de que, na realidade, as nossas universidades estão ainda distantes em colocarmos algumas nesse ranking, o que é uma grande preocupação, tanto para os académicos, principalmente para os académicos e mesmo para os próprios alunos.
A que se deve, doutor, na sua perspectiva, esta qualidade que ainda está aquém, conforme diz? A que se deve?
Bom, em primeiro lugar, eu penso é que os países africanos, depois das primeiras independências na década de 60, logo no mês de dezembro de 1981, tiveram a preocupação de reunir na cidade tanzaniana de Arusha os ministros do ensino superior, no sentido de poder traçar a estratégia necessária para o ensino superior no continente africano com o nascimento de novas nações. Então é assim que, nesse encontro, foi assinado a célebre Convenção de Arusha, que orienta o ensino superior no continente sob a égide da Unesco. E quais foram os objetivos dessa convenção? É, em primeiro lugar, definir os planos mínimos a nível de cada curso, definir a qualidade dos professores, definir os critérios de publicação científicas, definir o problema da promoção dos professores na carreira, de definir as horas teóricas, as horas práticas, o tempo de estágio, as horas de laboratório, e ao mesmo tempo também definir a duração dos cursos, tudo isso no sentido de poder facilitar a mobilidade docente, discente e de investigadores a nível do continente africano. E assim que os países que aderiram a essa convenção, hoje em dia, não têm problemas, tanto os professores como os discentes e investigadores, de poderem movimentar-se de uma universidade para outra a nível do continente. Só que, lamentavelmente, não sei porquê, até neste momento, o nosso país nunca aderiu a essa convenção da Arusha. E me recordo, em 1997, realizou-se cá em Luanda um ateliê, um seminário, orientado pelo Bureau da Unesco de Dakar, na pessoa do professor Sedu, onde, depois de se analisar a situação das universidades de expressão portuguesa e espanhola, foi dada orientação no sentido de Angola aderir à Convenção da Arusha. Isso será uma forma de poder avaliar, digamos, as habilidades acadêmicas dos cursos administrados no país. Nesse encontro, eu me lembro que tivemos figuras como o nosso atual embaixador Ambrósio Lukoki, teve o professor doutor Vítor Cajibanga, com o atual decano da Faculdade de Ciências Sociais, esteve presente o atual ministro da Educação, doutor Pina Simão, esteve presente também o nosso representante da Comissão Nacional da Unesco, Quarta Punza, entre outras figuras, e que depois desse encontro tivemos a amabilidade até de nós realizarmos na Faculdade de Direito, quando digo nós, claro, o sindicato, na Faculdade de Direito, um seminário onde nós convidamos dirigentes políticos, religiosos, estudantis, para poder justamente informar a importância do nosso país aderir à Convenção da Arusha. Até me lembro que um dos palestrantes foi justamente o professor Cajibanga, que explicou o tema sobre a liberdade acadêmica e, lamentavelmente, posso dizer que, mesmo depois desse encontro, como onde houve essa recomendação da Unesco, recomendação confirmada em 1998, quando se realizou a Conferência Mundial sobre o Ensino Superior em Paris, até neste momento o nosso país nunca aderiu a essa Convenção da Arusha. E a nível da SADC, através do encontro de Blantyre, também orientaram o nosso país no sentido de poder também aderir ao espírito dessa convenção, porque depois da celebração dessa convenção, as universidades de expressão francesa, eles constituíram um comitê denominado CAMS, que significa Comitê África Malgaste para o Ensino Superior, e esse comitê que materializa essa convenção da Arusha. E a nível dos países, das universidades de expressão inglesa, eles, no seio da Commonwealth, também criaram uma comissão que materializa essa convenção da Arusha. Então, nós posso dizer que hoje em dia, mesmo das antigas colônias portuguesas, só Angola que está distante dessa convenção da Arusha. Eu acho que esse já é um ponto de partida para mostrar que nós não sabemos como que nós podemos comparar a unidade do ensino com os outros países africanos. É assim que nós verificamos que temos problemas, primeiramente em termos de mobilidade docente. Dificilmente os nossos docentes vão para outras universidades africanas, como a célebre Universidade de Makerere, a Universidade Unisa da África do Sul, a Universidade do Cabo, a Universidade Tcheka Antadiop no Senegal, para citar apenas essas. E também não temos possibilidade de recebermos eminentes professores que vem dessas universidades.
O investigador e docente da Universidade Católica de Angola, Nelson Pestana Bonavena, olha com alguma apreensão o surgimento de muitas instituições do ensino superior, sem a mínima preocupação com a qualidade e o seu perfil.
Eu olho com muita apreensão para as instituições de ensino superior, porque efetivamente elas têm brotado como cogumelos depois da chuva, mas todos nós temos conhecimento que essas instituições, na maior parte delas, só têm o nome de instituição de ensino superior, não prestam um serviço, não administram um ensino que se possa verdadeiramente considerar como ensino de superior. E por isso eu vejo com muita apreensão o facto de estarem a nascer muitas instituições de ensino superior sem que haja uma preocupação de qualidade em relação a um perfil mínimo dessas instituições.
Ou seja, apesar de estar a crescer o número, não há alguma qualidade nessas instituições que vão crescendo dia após dia no país.
Sem dúvida nenhuma. Isso não é só específico do ensino superior. Não acontece só com o ensino superior. Acontece com todo o ensino. Desde o subsistema primário, ou mesmo pré-primário, até o ensino superior. O ensino...
Por sua vez, o jornalista e docente universitário Celso Malavolonec aponta vários aspectos fundamentais que as instituições do ensino superior precisam ultrapassar, entre os quais a qualidade e a quantidade de docentes com perfil e competência suficiente para satisfazer a demanda. O docente junta os aspectos acima referidos à investigação científica.
O problema que estas universidades estão a precisar de ultrapassar são dois. Um tem a ver com docentes em quantidade e em qualidade suficiente para suprirem as necessidades nesta matéria destas universidades.
As públicas ou as privadas? Ou está falando no contexto geral?
No contexto geral. No contexto geral, mas refiro-me principalmente às novas universidades que foram criadas nas várias regiões académicas. E porquê? Porque, bom, claramente nós temos poucos quadros, não temos quadros suficientes, para já em quantidade, ainda nem estou a falar da qualidade, mas não temos quadros em quantidade suficiente para suprirem as necessidades destas universidades, e até mesmo porque eles também são necessários para outras áreas, né? Outras áreas também tão importantes para o desenvolvimento do país. E todos nós sabemos da extrema carência de quadros superiores existentes nas províncias do interior. Isso por um lado. Por outro lado, há também a questão da qualidade. Quer dizer, não é pelo simples facto de um quadro ser licenciado que está habilitado para dar aulas no ensino superior. Mas, infelizmente, é o que está a acontecer.
Não será por dificuldades de quadros mesmo?
É exatamente por isso. Como disse atrás, é exatamente porque os quadros angolanos que existem nas províncias são poucos, e os poucos que estão lá têm sido aproveitados pelas universidades para também praticarem a docência. E então, esta lacuna tem sido colmatada com docentes cooperantes cubanos, que então acabam tendo duas limitações. Uma é o desconhecimento da realidade local, e a outra também, porque temos que reconhecer isso, é a insuficiência da língua, no sentido que, pelo facto de eles não serem assim, 100% fluentes em português, se faz com que o ciclo de formação dos estudantes de ensino superior não tenha, digamos assim, aquele aporte em termos de língua portuguesa que devia ter, que, como nós sabemos, acaba sendo uma ferramenta fundamental para qualquer processo de aprendizagem do ensino superior. E, finalmente, o terceiro problema que deriva desta falta de quadros é a quase falta de atuação científica, não é? As nossas universidades, tanto públicas como privadas, não praticam investigação científica, com exceção, aliás, por isso é que em 2010 ela constou das 100 melhores universidades da África, com exceção da Universidade Católica, que tem um centro de investigação, né? Então, estes fatores, estes elementos todos, fazem com que as nossas universidades ainda estejam muito abaixo da... Enfim, não consigam entrar para as 100 melhores universidades africanas. Eu diria que fundamentalmente pelo problema da qualidade dos docentes e do problema da falta de investigação científica que seja relevante para o desenvolvimento das regiões onde estão inseridas e para o país em geral.
Ou seja, o facto de termos um número...
O ranking de 2013 das 100 melhores universidades de África, publicado em outubro deste ano pelo site Faculdades e Universidades Internacionais, não confirmou nenhuma angolana. Entre as do top 10 constam 5 universidades sul-africanas, nos lugares cimeiros, seguidas pelas universidades de Dar es Salaam, Tanzânia, em 6º, Universidade do Cairo, Egito, 7º, Universidade de KwaZulu-Natal, África do Sul, em 8º, de América, Universidade do Cairo, do Egito, em 9º, e Makerere University, do Uganda, em 10º lugar. Reconhecendo as debilidades do ensino universitário no país, fruto da ausência de centros de pesquisa e de investigação científica, o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, no seu mais recente discurso sobre o Estado da Nação, falou da criação de cerca de 30 centros de pesquisas em todo o país. Olhando para o ranking das 100 melhores universidades africanas, o docente universitário Celso Malavolonek afirma que mais do que regredir, foram as universidades dos outros países que aceleraram o seu ritmo de crescimento e respectiva evolução. O jornalista faz também referência à ausência de planos estratégicos de pesquisa, assim como à falta de verbas e investimento a longo e médio prazo para a investigação científica nas instituições universitárias de Angola.
Mais do que as nossas universidades terem regredido, foram as outras universidades que cresceram mais. E, porque, como nós sabemos, nós temos um dos, em termos de Orçamento Geral do Estado, não é, nós só temos 8% alocado ao setor da educação, o que é claramente muito, não potencia o desenvolvimento das universidades, quer públicas, quer e muito menos privadas. Ao contrário, a média percentagem do Orçamento Geral do Estado na educação nos outros países, na SADEC, por exemplo, ronda, situa-se entre os 12% e os 15%. Portanto, estamos a falar de quase o dobro do que Angola investe. Portanto, claramente, isto faz com que o ritmo de crescimento das universidades dos outros países seja de longe superior ao de Angola, não é? O que faz com que as nossas universidades vão ficando para trás, não tanto porque não estejam a caminhar para frente, mas porque as outras universidades estão a caminhar mais rápido.
Isto, já que falou aqui da questão do orçamento, se olharmos para o orçamento, pelo menos deste ano económico, 2013, notamos que há uma certa igualdade em termos de despesas relativamente ao ensino superior e ao ensino primário também. Como é que olha para esta situação? Acha que com as verbas, embora tenha dito de antemão que sejam ínfimas, essas verbas dão para fomentar a pesquisa científica?
Não, não, até porque... Bom, nesta situação, quem acaba sofrendo mais é naturalmente o ensino de base e o ensino médio, porque eles comportam mais estudantes, principalmente se nos atermos ao facto que cerca de 50% da população angolana é menor de 18 anos, né? Mas, claramente, as verbas que são alocadas ao subsistema do ensino superior público, porque o privado não recebe quase nada, a não ser por via indireta das bolsas de estudo internas, que praticamente uma gota no oceano, não é? Mas, claramente, as verbas que o subsistema do ensino superior recebe são manifestamente muito pequenas, muito exíguas, para satisfazerem as necessidades da investigação científica, que, como nós sabemos, é muito cara. A investigação científica é um processo caro, que exige grandes investimentos, e investimentos, digamos, a médio e longo prazo. E, claramente, nós nem sequer temos uma estratégia, e quase que não temos planos bem estruturados em termos de investigação científica, seja nas universidades, seja em centros de pesquisa fora das universidades.
Nota-se que não há uma certa exigência do Estado em querer que cada universidade que se abre tenha centros de pesquisa, centro de investigação. Como é que olha para esta preocupação? Se há, não se faz sentir.
Não, a intenção existe, até porque o Presidente da República, no seu discurso sobre o Estado da Nação, adiantou a informação que estão a ser postos em funcionamento cerca de 28 centros de investigação e pesquisa. Bom, por enquanto ainda é um número. Mais uma vez, vamos ver que relação é que vai haver entre a quantidade e a qualidade. Mas não deixa de ser um dado a reter, e então, e a ver até que ponto é que isto poderá realmente fazer a diferença no futuro, diria eu, mais no médio prazo que no curto, ver que diferença que isso poderá fazer, portanto, não só ao nível da investigação científica em si, mas como os resultados que ela normalmente traduz e que se refletem depois, como disse, no desenvolvimento do país.
Que caminhos a seguir face a essa problemática toda que aqui discutimos?
Não, claramente precisamos no mínimo de duplicar a percentagem do hoje alocado à educação e ao subsistema de educação. Precisamos de ter planos estratégicos de investigação e pesquisa, de preferência que sejam descentralizados pelas regiões académicas para que elas funcionem vis-à-vis com a realidade local e, por último, investir na formação e na superação dos docentes universitários.
De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.